Bom, gente, primeiro, dois desafios. Falar num horário assim, próximo ao intervalo, né? Não, a gente já fica com a expectativa de que termine logo para a gente tomar o café. Mas também, o segundo desafio é falar depois de tantas falas que trouxeram um conjunto grande de informações, talvez eu até incorra em repetir algumas questões que foram abordadas, mas de qualquer modo vou tratar de ficar dentro do tema que foi proposto sobre o papel da agricultura familiar no combate à fome e na perspectiva de construir a segurança alimentar e nutricional. Bom, eu sou agricultor familiar, moro aqui no estado do Paraná, uma região centro-sul do estado, mais próxima à capital Curitiba. Na propriedade a gente tem criação de frangos, estamos no sistema de integração. E atualmente eu sou secretário-geral da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, na FETRAB. Eu vou dividir a minha fala em três aspectos, rapidamente assim, contextualização, algumas impressões sobre o modelo que a gente vivencia, uma segunda tratando dos aspectos principais que a gente entende como estratégico para o setor dos agricultores familiares e, por fim, algumas recomendações, algumas questões de ações estratégicas que a gente entende como fundamental no âmbito do Mercosul. Primeiro que já foi dito aqui, né, que essa questão da segurança alimentar é um dos temas que hoje mais preocupa no contexto internacional. Crise de preço, crise financeira, enfim, chegando à conclusão de que, efetivamente, esse modelo que está colocado em todo o mundo não dá conta de responder a esse conjunto de desafios que estão colocados mais recentemente. Demonstra claramente a necessidade de medidas para combater a fome em todo mundo. Essa falta de alimentos, essa má distribuição de renda, né, tem provocado, inclusive, um conjunto de questionamentos de que, afinal, que modelo nós estamos falando de desenvolvimento. Organismos internacionais reúnem-se, fazem grandes elaborações, traçam grandes estratégias, mas a população continua passando fome. As populações mais vulneráveis, as populações mais empobrecidas continuam passando fome. Mesmo nos países que, no contexto internacional, são reconhecidos avanços importantes, e nesse caso podemos citar inclusive o nosso país, o Brasil, o Brasil ainda está longe de construir efetivamente segurança alimentar e nutricional. Muito longe. Ainda, do ponto de vista de agricultura, você ainda tem uma visão predominante num desenvolvimento que aposta na produção e exportação de produtos primários, sem considerar os efeitos desse modelo para a segurança alimentar e a conservação dos ecossistemas. E mesmo a agricultura familiar, da qual nós estamos falando aqui, que tem um papel importante na produção de alimentos, mesmo essa agricultura familiar, hoje sofre de impacto de um modelo que é perverso. Um modelo que não leva em consideração a preservação dos ecossistemas, não leva em consideração os aspectos e respeito à diversidade cultural existente nos países e propõe, inclusive, para a agricultura familiar um modelo verticalizado de produção. Falei que eu sou doutor de Franca, um modelo absolutamente verticalizado, integrado, onde o agricultor familiar apenas exerce a função do trabalho. Porque a definição sobre o preço, sobre as condições de trabalho e sobre, inclusive, toda a questão de logística que vai ficar, são as grandes empresas. Então, mesmo nós, agricultores familiares, hoje, temos uma existência muito grande sobre esse modelo verticalizado, que prega uma cultura, enfim, e isso não contribui efetivamente para que a gente consiga enfrentar essas questões da segurança alimentar. Esse modelo também abre fronteira para as tecnologias que vêm na contramão daquilo que nós estamos discutindo aqui. Hoje de manhã, inclusive, nós discutimos sobre a importância da preservação do resgate das sementes. Mas como é que você faz isso se as medidas prioritárias do ponto de vista de desenvolvimento e produção dos governos tomam? Vem justamente a contrabando, abrindo fronteira para tecnologias como a pandemia. Serão os agricultores familiares, através de suas próprias organizações, que vão ter que enfrentar e custear tudo isso? A agricultura familiar ela tem um papel importantíssimo na preservação dos ecossistemas, tem um papel importantíssimo na preservação das sementes, tem um papel importantíssimo na preservação da água, das florestas, mas ela por si só, com a fragilidade econômica, social, com a fragilidade de poucas terras disponíveis, ela por si só, sem o apoio estruturante de políticas públicas no âmbito de todos os governos, não consegue dar conta disso. Ou a gente coloca essas questões no centro do nosso debate, no âmbito dos governos, no âmbito dos organismos internacionais que discutem políticas de desenvolvimento, ou, efetivamente, nós vamos ter muitas dificuldades de consolidar a segurança alimentar. Diante disso, nós entendemos que os governos, a sociedade como um todo, nós precisamos começar a afirmar algumas questões. Em primeiro lugar, não se conquista segurança e soberania alimentar se nós não afirmarmos o modelo prioritário de desenvolvimento e produção de alimentos baseado na agricultura familiar e com tecnologias que preservem o meio ambiente. E aí não tem meio termo. Não tem meio termo. Se nós queremos produção de alimento saudável, o crédito, as políticas de crédito dos nossos países não podem privilegiar o modelo da grande propriedade, da monocultura. O crédito dos nossos países não pode privilegiar o uso das sementes transgênicas. O crédito não pode privilegiar o uso indiscriminado de agrotóxicos nas nossas propriedades. Não tem meio termo você produzir alimento saudável e dizer que você vai combater a fome, vai conseguir a soberania alimentar e nutricional, porque nós estamos falando de nutrição, gente. Eu sei muito bem o que é produzir um frango no sistema integrado. Sei muito bem o que significa o peito de frango, o peito de peru, ou a carne suína que vem para a mesa do dia a dia do povo brasileiro. É puro hormônio. Isso não é alimento saudável. Isso não nutre a população do jeito que nós queremos nutrir. Produzir alimentos saudáveis e nutrição significa mexer estruturalmente no modelo, sim. Nós precisamos direcionar as políticas públicas numa perspectiva de que elas estejam associadas a um modelo baseado na agroecologia de vida. Eu concordo plenamente com o Graciano, que disse que a agroecologia hoje, sem pensar todo o processo de transição, nós não seríamos capazes, apenas no modelo agroecológico, de matar a fome no mundo. Concordamos plenamente. Mas, por outro lado, a gente tem que começar a fazer outra coisa. Porque amanhã ou depois, se a gente não mete a dedo na ferida e começa a discutir a reconstrução desse modelo que está ali, amanhã ou depois, nós não vamos ter mais agricultor. A semana passada nós estávamos no CONBRAF, Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural do Brasil, e saíram fresquinhos os dados do IBGE, apontando que de 2000 a 2010 reduziu mais de 2% do número da população rural. Em 2000 nós tínhamos 17% da população morando no meio rural no Brasil, e agora em 2010 temos só 15%. Por quê? Porque tem um modelo que continua excluindo a população. Bom, tempo está passando. Quero falar de outras questões que nós entendemos como importantes. Só antes eu queria dizer o seguinte, que a gente concorda também que agronegócio é uma coisa mais ampla, que nós temos uma agricultura familiar e patronal. Agora, a agricultura familiar, a gente não pode entender ela como uma agricultura apenas comercial. Companheiro Graziano, agricultura familiar é modo de vida. É modo de vida e é jeito que as pessoas interagem com o modo de produção, com a natureza, e interagem entre si dentro da propriedade. Isso é agricultura familiar. Ela não é uma agricultura que as pessoas apenas produzem pensando na venda, na comercialização dos seus produtos, buscando a renda. As pessoas estão ali porque aquilo ali é um modo de vida e elas não sabem fazer outra coisa, elas não querem fazer outra coisa, elas querem continuar produzindo, mas com autonomia e sendo respeitado naquilo que elas fazem. Então, as políticas públicas, os organismos internacionais têm que começar a perceber essa questão. Nós não estamos falando de uma agricultura familiar empresarial, não estamos falando de uma agricultura familiar apenas de negócio, nós estamos falando de modo de vida. De milhões e milhões de pessoas que nasceram, se criaram, se construíram como família e têm ali o seu modo de vida que precisa ser respeitado. É estratégico também para nós, eu já falei isso hoje de manhã, a defesa intransigente da preservação da biodiversidade. Da mesma forma, é estratégico que a sociedade civil e as suas organizações devam exigir o cumprimento do direito humano à alimentação adequada e saudável. Para isso, a prática alimentar deve levar em consideração a diversificação dos sistemas de produção. E nós devemos dizer na agricultura familiar não a verticalização da produção. Mesmo nos sistemas integrados, nós temos que garantir que o agricultor familiar tenha propriedade familiar diversificado. Esse é o sinônimo, inclusive, de você enfrentar situações de risco. Uma propriedade verticalizada, seja ela silvicultura, agricultura, soja, milho, qualquer risco, qualquer interpele, está vulnerável. Uma propriedade diversificada, com diversificação, inclusive, nas suas formas de comercialização, tem muito mais capacidade de enfrentar as situações de risco. E nós, como sociedade civil, temos que ter a capacidade de mostrar à sociedade de todos os países que esse modelo que esteve presente até hoje, ele trouxe consequências muito severas. E temos que ter a capacidade, enquanto agricultura familiar, talvez esse seja um dos papéis estratégicos, de mostrar que nós conseguimos fazer diferença. As nossas práticas, as nossas atividades cotidianas, as nossas experiências bem consolidadas devem ser demonstradas para a sociedade, devem ser demonstradas para os governos que a agricultura familiar é capaz, se apoiada, de construir um modelo diferente. Por fim, meu tempo já está terminando, eu queria propor que nessa cúpula nós devemos até o centro do poder, aos espaços que vão definir a carta final, o documento final, algumas questões com as quais eu acho que são importantíssimas para nós enquanto agricultura familiar. Primeiro, adotar práticas socioeconômicas e ambientais de uso, manejo e preservação dos recursos naturais e da agrobiodiversidade. Isso significa os países terem o compromisso de firmar o tratado proposto pela FAO do uso dos recursos naturais, fitogenéticos, para a alimentação e para a agricultura, inclusive provocado hoje de manhã pelo companheiro Graça. Significa nós botar a pauta para que os governos assumam efetivamente esse tratado da pauta. Segundo, de estimular práticas de diversificação da produção e de autoconsumo. O autoconsumo nas propriedades familiares parece que não é tão importante assim, não dá muita bola. Eu faço parte de uma organização chamada DESER, o Departamento de Estudos Socioeconômicos Rurais, que estive na direção, e o DESER fez uma pesquisa recentemente sobre essa questão. O que significa o autoconsumo? Produzir para o autoconsumo. Todas as famílias que têm renda positiva são as famílias que têm produção para o autoconsumo. É ilusório que uma família com uma produção verticalizada em qualquer cadeia produtiva tem renda superior às famílias com diversificação de produção. Porque ele pode fazer ganhar um bom recurso também. A sua produção integrada na agricultura, na suinocultura, na fumicultura, ou com soja. Mas o custo e a manutenção dessa família é muito grande. Não dá mais para a gente andar pelos rincões da nossa comunidade e ver a família nossa comprando um caipira. Não dá para passar na nossa propriedade e a família está comprando alface, pepino, cebola, porque está com uma produção verticalizada e comprometida com uma empresa. Nós precisamos ter práticas de diversificação das propriedades familiares. Terceira questão, democratização do acesso à terra. Eu concordo com quem falou aqui que nós precisamos mexer também nessa questão. Por mais que o Brasil tenha avançado em algumas questões, a reforma agrária é uma política, continua sendo uma política estratégica de estruturação fundamental para que nós avancemos nessa questão. Implementar programas voltados à produção e distribuição de alimentos saudáveis. Vamos conscientizar a população. Isso que eu falei. O nosso agricultor não vem no frango caipira, porque a população não consegue diferenciar o que é o frango da produção da Perdigão, da Sadia, do frango caipira. O nosso agricultor não vende seu feijão agroecológico Porque o feijão agroecológico dele não consegue estar empacotado, bonito, finalmente esquerdo. Então nós precisamos desenvolver políticas de conscientização da população sobre o valor nutricional do produto diferenciado agroecológico, tem que estar estampado no rótulo, tem que estar estampado nas etiquetas, valor nutricional de uma alface agroecológica, o valor nutricional de uma alface convencional, o valor nutricional do pacote de feijão agroecológico, o valor nutricional do pacote agroecológico convencional. E se não tem estudo para isso, se não tem pesquisa para isso, vamos fazer as pesquisas que precisa. Porque senão a gente jamais vai ter população consciente sobre os alimentos com maior capacidade nutricional. Por fim, sucessão das propriedades. Como eu falei, o meio rural está diminuindo, eu não sei nos outros países, mas imagino que não seja diferente. O Brasil, né, o censo vai demonstrando que está ficando menos gente no campo. E quem é que está ficando menos no campo? É a juventude. Quem está permanecendo no campo são os aposentados, são as pessoas que já têm uma idade, e a juventude é que está saindo. Então nós precisamos firmar esse âmbito do Mercosul aqui, políticas também, e se preocupem com a sucessão das propriedades. E aí, eu acho que tem uma questão que é fundamental. E passa pela educação. Essa universidade que está sendo criada aqui não pode ser mais uma universidade para continuar formando agrônomo, veterinário e também pedreiro na nossa propriedade. A universidade está sendo constituída no âmbito do Mercosul. Tem que ser uma universidade voltada para discutir modelo de desenvolvimento da agricultura familiar. Tem que ser uma universidade que ajude a formar professores para ir para as nossas escolas rurais e ter a capacidade de discutir os aspectos relacionados com o dia a dia dos nossos alunos. Tem que ser uma universidade com um centro de excelência para discutir os currículos das escolas rurais. Tem que ser uma universidade para formar os professores, para discutir material pedagógico, para que todas as escolas do Mercosul comecem efetivamente a discutir e valorizar a agricultura familiar como um modo de vida. Assim,
o Fábio saiu com uma bandeja dele.
Então, é urgente que o reitor da UNILA sente com as organizações da APAF. E nós estamos propondo isso para nós discutirmos como é que essa universidade vai responder aos anseios da agricultura familiar. São essas recomendações, são essas questões que, para mim, são importantíssimas. Porque nós temos um papel importante. E nós temos consciência da nossa responsabilidade na produção do alimento com vistas à segurança alimentar e nutricional em todo o Mercosul. Nós temos consciência disso. Assim como temos consciência também que somos o único modelo capaz de garantir a soberania alimentar com sustentabilidade econômica, social e ambiental. Viva a agricultura familiar campesina!